hora de Palmeiras na Central 3, é hora de rock clássico na sua web, é hora de verdaço classic rock. Entre em campo, Conrado Cacassi.
Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi e esta é mais uma edição do Verdazo Classic Rock, programa que vai até vocês pela Central 3. www.central3.com.br. O programa vai ao vivo todas as sextas-feiras, a partir das 19 horas. Você também pode ouvir o podcast, o programa gravado, se você não conseguir ouvir ao vivo. A partir do sábado, as primeiras horas da manhã, você já consegue fazer o download do programa no site da Central 3, www.central3.com.br. O programa de hoje é um programa estranho, é um programa que envolve várias emoções distintas, que envolve emoções positivas e negativas. Como todos sabem, hoje é um dia muito triste, hoje perdemos um dos maiores guitarristas da história, nos deixou na manhã de hoje em Las Vegas, B.B. King, e o programa vai ser dedicado a ele, vai haver uma homenagem ao grande B.B. King durante o programa. Mas antes, é claro, vamos falar um pouquinho do que está acontecendo com o Palmeiras. Depois que a gente fala do B.B. King, vamos falar demais do Palmeiras. Afinal de contas, é o Verdazo Classic Rock. O melhor do rock clássico para vocês. E também Palmeiras. Muito Palmeiras. Para abrir a programação desta semana, desse programa diferente, um programa especial... Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, the Rolling Stones.
We'll be right back.
The Rolling Stones, Mixed Emotions, faixa do álbum Steel Wheels. Steel Wheels, álbum de agosto de 1989. Esse álbum foi o penúltimo álbum com a presença do baixista Bill Wyman, baixista original dos Stones. Ele que deixou os Stones depois de 91, 92, não me lembro exatamente a data. E após a saída de Bill Wyman, foi incorporada a banda, não de forma oficial, é aquele jeitinho que as bandas dão de pegar músico, frila, né? O cara não é membro oficial da banda, ele acaba sendo um músico contratado. Só que o cara já tá nos Rolling Stones há 23 anos, né? O Darryl Jones, um puta baixista também. Inclusive na primeira turnê que os Rolling Stones fizeram aqui no Brasil, em 95, turnê do Voodoo Lounge, já era ele o baixista. Mixed Emotions. Por que eu escolhi Mixed Emotions para abrir o Verdazo Classic Rock desta semana? Tivemos emoções distintas durante a semana palmeirense. Tivemos duas partidas, tivemos uma partida contra o Atlético Mineiro, depois tivemos a partida contra o Sampaio Correia, e foram duas partidas muito estranhas. A partida contra o Atlético Mineiro no último sábado, o time jogou muito mal, o time até tentou atacar um pouco no primeiro tempo, mas estava mal armado. Por quê? Porque o Oswaldo de Oliveira escalou o meio-campo contra o meio-campo, que não é fraco, mesmo sendo o time reserva do Galo, é um time muito superior aos times do interior, que nós jogamos no Campeonato Paulista. E o Robinho, nós sabemos, jogou muito bem na função de volante, ao lado do Gabriel, antes do Arouca ser liberado. Porque ele estava jogando contra times fracos, contra times que não exigiam um meio-campo mais encorpado, não exigiam uma proteção tão grande à zaga, uma cobertura tão aplicada às descidas do lateral, o que já não acontecia com o time do Galo, mesmo sendo o time reserva. E o Robinho, ele rende muito bem quando ele não está sobrecarregado, quando ele não precisa se preocupar em marcar. Ele acaba sendo até um quarto meia, na verdade. O esquema acaba virando um 4-1-4-1. E deu muito certo com os times fracos. Começou a pegar time forte, o Robinho afundou. E na fase final do Campeonato Paulista, nós sabemos, o Robinho rendeu muito pouco, jogando de segundo volante. Principalmente na partida final contra o Santos, né? Depois que o Arouca saiu sentindo lesão, na partida toda contra o Santos e depois na segunda partida também. E já era para o Oswaldo ter percebido que não dá para escalar o Robinho assim. Principalmente, e aí vem um agravante, principalmente quando tem o Zé Roberto na lateral. Então o Palmeiras foi um time que ficou muito fragilizado, toda hora descia pela direita o Maico Suel. Senhores, o Maico Suel desceu e deu calor na gente. Aquele Maico Suel. Então, pagamos o preço. Acabamos levando um gol do Atlético no comecinho do segundo tempo. E aí que entra a história das Mixed Emotions, né? Aí o Oswaldo acordou para a vida, mexeu no time, colocou o Egídio. E aí tudo mudou. O Zé Roberto foi para a meia. O Robinho já não tinha que ficar tão preocupado assim com a lateral, porque o Egídio já tem um pouco mais de disposição para marcar do que o Zé Roberto. O time melhorou, acabou conseguindo empate aos 36, tomou outro gol aos 40, aí o Vineguinho indo embora do estádio, aquela coisa, e o Palmeiras voltou a empatar aos 48, 49, 50 quase, né? Foi no apagar das luzes mesmo, faltava 20 segundos para acabar o jogo. Então foi um jogo muito maluco. E o Oswaldo foi o grande personagem, porque escalou o time muito mal, já devia ter elementos suficientes para saber que não pode escalar Robinho e Zé Roberto como lateral. Robinho de volante e Zé Roberto lateral não dá certo. Ou você põe o Zé Roberto na meia, ou você põe o Robinho na meia, e um volante mais pegador protegendo o Zé Roberto, mas Robinho protegendo o Zé Roberto não dá, não dá. Os caras deitam e rolam. Mas aí a gente tem que elogiar a coragem do Oswaldo, né? Porque a hora que ele mexeu, a hora que ele fez todas as mexidas que ele tinha que fazer, ele botou o Kelvin, ele botou o time todo pra frente. deixou o time só com o Gabriel de volante. Foi todo mundo para cima do Galo, tanto que dos 36 para frente nós fizemos 2 gols. Então, é aquela coisa. É, até o ano passado, os anos anteriores, o Palmeiras tomava um gol, esquece. Aquela musiquinha que o Palmeiras é o time da virada, é nada, né? É nada, não virava nunca. Tomava um gol, já era. Você sabia, não vai empatar. No máximo vai empatar. Virar, não vai nunca. O Palmeiras ficou não sei quantos meses, você acha que passou de um ano que não virava um jogo. É, e agora a gente tem que acreditar até o fim nesse time do Palmeiras. Porque a gente tem agora um treinador que ele pode até dar as mancadas dele. Mas ele consegue extrair do time uma vocação ofensiva que a gente não via antes. E o time vai para cima, o time consegue os resultados. Ou pelo menos tenta, morre atirando. Né? Não é aquele time que morre prostrado que a gente via. E aí tivemos domingo, segunda e na terça-feira jogo pela Copa do Brasil contra o Sampaio Correia. E que susto, hein? Levamos um sustaço. Tomamos um gol do Sampaio Correia no primeiro tempo. Tal do Pimentinha tirou o Vitor Hugo para dançar. Deu um baile no Vitor Hugo. Cruzou certinho. O seu Wellington, que estava na zaga, não acompanhou o, se não me engano, o Valber, o nome do rapaz que fez o gol. E primeiro tempo acabou sob vaias do Allianz Parque. A torcida vaiou o time, com razão. Na verdade, com razão, tem a razão de ficar bravo, não de vaiar. Eu acho que vaiar é só quando acaba o jogo. Você não pode vaiar na saída do intervalo. Mas, felizmente, já na volta, o time já entrou sob aplausos de novo. Quer dizer, foi uma raiva momentânea. Enfim, eu não gosto de fazer isso, mas tudo bem, vamos lá. O estádio estava cheio. Aliás, muito interessante essa configuração nova do Allianz Parque para jogos menores. Então essa é uma experiência interessante que a diretoria está fazendo e abaixou bem o preço. Quer dizer, jogo contra o Sampaio Correia, você não vai botar ingresso da cadeira a 80 pau. Ninguém vai comprar, não vai. Ainda mais numa quarta à noite. Né? Ainda você pode até arriscar fazer isso em jogos menores e jogo de domingo à tarde. De domingo à tarde é feio, né? Aos domingos à tarde. Tem gente fazendo conta agora de preço de ingresso. Então a gente já vê que os setores laterais estão enchendo, não está mais sobrando bilhete, está tudo esgotando. O Palmeiras está maximizando a renda e está proporcionando ingressos acessíveis em jogos menores. É claro, gente. Não vai botar ingresso baratinho em final de campeonato. Tem que aproveitar esses jogos pequenos. O próximo jogo provavelmente vai ser contra o Asa ou contra o Vitória. Os dois times ainda estão disputando para ver quem vai ser o nosso adversário. E provavelmente vai ser um jogo com essa mesma configuração. Então vamos aproveitar, vamos ficar atento. Para quem está com o bolso apertado, não consegue ir em todos os jogos como gostaria. E esse é jogo para ir, né? Próximo jogo contra o Asa ou contra o Vitória. Mas enfim, aí veio o segundo tempo. A torcida que estava... Tudo isso eu falei que a torcida estava apoiando e estava lotando a parte inferior do estádio, né? A torcida empurrou o time, o Oswaldo empurrou o time, botou o time para cima do Sampaio Correia e aconteceu a mesma coisa, gente. Aquele pensamento negativo, puta, não vai dar, não vamos conseguir, voltou 2014, nada, 10 minutos já estava 2-1, né? Esse time ele tem poder de reação, esse time honra a camisa do Palmeiras, esse time tem força para buscar os resultados. Ele pode até se abater, pode até... É normal, são seres humanos. Mas não é aquela coisa estéril, aquela coisa sem vergonha que a gente viu por tantas vezes da temporada passada para trás. Então, foi muito complicado, né? Essa semana foi bem complicada. Emoções distintas a todo momento. Mas no final deu certo, né? Terça-feira, cumprimos nosso papel. Na terça-feira, despachamos o Sampaio Correia, nos classificamos para a próxima fase da Copa do Brasil. Já deve ter jogo na semana que vem, pelo menos está previsto que tenhamos jogos na semana que vem. Não sei se a CBF vai marcar a primeira rodada do Palmeiras para a semana que vem, mas que já vai ter jogos da terceira fase para a semana que vem, já vai, então é bom ficar esperto. E o Palmeiras joga em casa, foi sorteado na CBF ontem ou anteontem, Seja com quem for, o Palmeiras joga o primeiro em casa. Então, semana que vem, é possível que já tenha jogo pela Copa do Brasil no meio de semana. Fiquem espertos. E aí, veio, senhores, veio a quarta-feira. Que quarta-feira, né? A gente ganha de 5-1, né? O Oswaldo pôs o time pra cima, enfiamos um monte de gol. Aí sentamos, abrimos uma cerveja, sofá, pipoca, sei lá o que vocês tomaram. E aí foram dois jogos. São Paulo às 7h30 e Corinthians às 10h. Os dois eliminados da Libertadores no mesmo dia. O São Paulo teve aqueles requintes de crueldade, aquele sofrimento dos pênaltis, né? Final triste para quem cai fora nos pênaltis, que não conheciam bem, né? Há pouco tempo atrás. E depois o Corinthians sendo humilhado em casa pelo Guarani do Paraguai. Aquela empáfia toda, né? Aquela coisa de vai jogar Champions League, se disputar o italiano ganha, se disputar o campeonato sei lá de onde ganha. Não ganha nem do Paraguai. Não ganha nem o campeonato do Paraguai. Então, é muito divertido. Foi muito, muito engraçado acompanhar as reações de todas as torcidas, né, diante do que acontecia. A única reclamação que a gente tem é que tudo isso aconteceu no mesmo dia. E aí a gente não pôde focar num, depois focar no outro. Tivemos que dividir as atenções, dar tiro num, dar tiro no outro. A barriga do Rogério Ceni, que coisa ridícula é aquilo, gente. Que coisa ridícula. O cara, eu acho que é esse modelo dessa camisa, dessa marca nova que eles estão usando aí. Eu acho que ele mandava nos caras da pênalti fazer uns negócios mais largos. Aquelas lona de paraquedas, assim, e disfarçava. Aí eu acho que não deu pra fazer uma do tamanho dele, né? Com esse fornecedor novo. Tá barrigudo, tá tetudo. Ainda pegou dois pênaltis, né? Se bem que um foi com o pneu. Um foi, bateu ali naquela sobra da barriga dele, bateu na trave e voltou. O outro, segundo, foi mal batido ali, ele acabou pegando. Mas muito divertido, né? Muito divertido ver ele saindo, né? Depois no final, fazendo biquinho, quase chorando. Né? Aqui se faz, é que se paga, né, pessoal? Então, toda a nossa tristeza pela iminente aposentadoria. Parece que está querendo ficar, a diretoria do São Paulo diz que não quer que fique. Vamos torcer para ficar, né? Vamos torcer para ficar. Quanto mais ficar, melhor. Que mais a gente está se divertindo com esse senhor no gol do São Paulo Futebol Clube. E aí veio o Corinthians, perdeu do Guarani do Paraguai. Perdeu do jeito que perdeu, né? Perdeu com dois expulsos. Perdendo a cabeça. Não tendo equilíbrio diante de sua torcida, estádio lotado, para se impor perante o Guarani do Paraguai. E acabou sendo expulso, duas expulsões bobas, né? Do Fábio Santos e do Jadson, lances bobos. E a torcida, fiel, nada, 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 não apoia nada. Quer dizer, é a mesma coisa que está acontecendo com a nossa, de certa forma, né? É um pouco diferente o perfil do torcedor que está indo no estádio e o clube paga por isso, né? É a escolha que o clube está fazendo, né? Então pagou por isso. A nossa torcida, ela tem um perfil também um pouco diferente do que costumava ser no Velho Palestra, mas não deixou o time na mão ainda como deixou a torcida do Corinthians nessa última quarta-feira. Então foi muito divertido, nos divertimos à beça nesta semana, uma semana especial. Ainda teve, né, Cristiano Ronaldo, teve um monte de coisa, quer dizer, quem gosta de futebol se divertiu bastante. E teve ontem, né, o jogo do Boca com o River Plate, o que foi aquilo, né? Tá o Matias aqui na minha frente, do Sudaca, que vai falar bastante, eu acredito nisso, no programa que vem logo na sequência do Verdazzo Classic Rock, mas vamos dar uma palhinha aqui. Bom, primeiro, temos que falar de como é que um cara entra com um maçarico lá dentro, né? Como é que o cara entra com um maçarico? Pra que servia aquele maçarico, também não sei. O que o cara estava fazendo com aquilo? Eu sei que o cara enfiou. Entraram no estádio com um maçarico, com um drone e com um tubo de spray de pimenta. Entraram na bomboneira com isso. E aí fizeram tudo aquilo que eu acho que todos vocês viram. Na volta do intervalo, o pessoal do River Plate tomou spray de pimenta. Não se sabe exatamente se é spray de pimenta, porque parece que causou umas queimaduras meio diferentes do efeito do spray de pimenta que normalmente é usado pelas polícias. Eu nunca levei esse spray, eu já cheirei esse gás, né, nesses tumultos que tem, é muito ruim. Mas é diferente o gás do spray de pimenta, né? E os caras ficaram com umas queimaduras. Então, negócio estranhíssimo. E obviamente, isso daí extrapola qualquer tipo de competição esportiva. Hoje a Conmebol anunciou a exclusão do Boca, depois voltou atrás, parece que não é nada disso, que ele cabe recurso. Enfim, a grande imagem da noite foi o drone. O fantasma de La B, que desceu e pairou sobre La Bombonera. Na verdade, saiu de lá mesmo, o cara entrou com o drone. Como é que consegue, né? Mas foi muito divertido. Não fosse a situação, não fosse as circunstâncias, foi uma trollada épica da torcida do Boca Juniors. Só que já não estava valendo mais, né? O Boca já estava eliminado quando tudo aconteceu. Certamente vocês vão ouvir muito mais sobre isso, com muito mais propriedade do que eu falando aqui, no Sudaca, que começa logo na sequência aqui do Verdazzo Classic Rock. O momento agora, pessoal, o momento agora é de tristeza, como eu mencionei no início do programa. Nós perdemos esta manhã B.B. King, e vamos começar uma homenagem para ele agora. Vamos começar a ouvir um álbum que foi recomendado pelo Eric Clapton hoje, através do Facebook. Ele soltou um vídeo lamentando a morte do B.B. King e recomendou que, para quem não conhece o B.B. King, para quem ouve, tem nego falando que era o dono do Burger King, né, esse pessoalzinho das redes sociais. B.B. King, dos maiores gênios da guitarra. Vamos falar bastante sobre o significado, a importância de B.B. King, depois que vocês ouvirem esta primeira faixa, a faixa que abre o álbum recomendado pelo Eric Clapton. Ouça essa primeira faixa, pode soltar, por favor. Welcome the world's greatest blues singer, the king of the blues, B.B. King! A gente segue com o áudio desse álbum, ao fundo, na trilha. Vamos ouvir B.B. King até o fim do programa. B.B. King nasceu no Mississippi em 1925. Muito pobre, decidiu que ia tocar guitarra na vida, decidiu que ia ser músico, né? até que escolheu pela guitarra, ouvindo os músicos das raízes do blues na região onde ele nasceu. E sozinho, né, um autodidata, virou esse grande, grandíssimo instrumentista e ajudou a popularizar o blues junto com outros grandes expoentes, né, como Howlin' Wolf, Muddy Waters. Aliás, Muddy Waters tem uma música que define bem a importância do blues para o nosso objeto, que é o rock and roll. Uma das canções mais famosas de Muddy Waters dizia que "The blues had a baby and they named it rock and roll." Ou seja, o blues teve um filho e deram o nome para ele de rock and roll. Todos os grandes guitarristas do rock mencionam influências fortíssimas desses monstros sagrados da guitarra americana que eu citei, como Muddy Waters, Howlin' Wolf e B.B. King. O maior deles, o mais popular deles, talvez o músico que mais fez shows na história, porque um cara que ficou sempre muito ativo durante toda a sua carreira, pautou muito sua carreira por concertos, e tirando obviamente o período em que ele teve que se recolher por causa da doença, o grande problema de saúde dele era a diabetes, mas tirando os momentos em que ele tinha que se recolher por causa da doença, ele fazia show um atrás do outro e veio aqui para o Brasil várias vezes. Então, um sujeito muito importante na história do rock, influenciou todos os grandes guitarristas do rock. Nossa grande homenagem, nossas sinceras homenagens a esse monstro, que até outro dia estava gravando, estava fazendo show, e morreu hoje com 90 anos em Las Vegas, né? Um belo lugar para morrer. Então, nossa homenagem para B.B. King. Sobe o som, um pouco mais de B.B. King para vocês. É isso aí, rapaziada. Vamos voltar a falar de Palmeiras. Renovo aqui o pedido para vocês participarem do programa, usando a hashtag, hashtag VCR Blues Boy. Por que Blues Boy? B.B. King, esses dois Bs de B.B. King, na verdade, se referem a Blues Boy King, que foi um dos apelidos que ele ganhou ainda quando era um menino. Tocava nos clubes de Memphis, de toda aquela região por onde ele perambulou no início de sua carreira. B.B. King, Blues Boy King. King era o sobrenome dele, né? Eu não vou lembrar o nome dele agora, sei que era com B também, por uma coincidência. Mas use então a hashtag homenageando a B.B. King, VCR Blues Boy, participe do programa. Palmeiras completou, já iniciou a segunda fase, a fase mais importante do ano, que é o Campeonato Brasileiro, o grande objetivo desse ano, o grande objetivo desse elenco que foi montado pelo Alexandre Matos, visava o brasileiro, né? Óbvio que se ganhasse o Paulista no meio do caminho ia ser muito melhor, estaríamos muito felizes. E ficamos tristes de perder o Paulista, mas sempre vou falar isso, o objetivo deste ano é o brasileiro. Ganhar o brasileiro para jogar Libertadores ano que vem. Imagina jogar Libertadores no Allianz Parque. Tá? Então esse é o grande objetivo, como campeão brasileiro, né? E o Palmeiras montou um elenco forte, um elenco numeroso e com qualidade, mas já deu para perceber, e é para isso exatamente que servia o Campeonato Paulista, algumas deficiências que eventualmente poderiam já estar satisfeitas, mas a gente viu que não estão. A mais importante delas, parece que todo mundo concorda, é a camisa 9. Não que o Cristaldo e o Leandro Pereira sejam caras que estejam decepcionando. Ao contrário, estão fazendo seus gols. O Cristaldo é o artilheiro do ano, do time, embora tenha feito a maioria de seus gols contra times fracos. Leandro Pereira já fez menos gols, mas fez gols mais importantes do que o Cristaldo. São jogadores de estilos diferentes. O Leandro Pereira é um 9 mais clássico, um cara que joga enfiado no meio dos zagueiros, um cara que tem altura, cabeceia, pode disputar a bola por cima com os zagueiros. Tem perna comprida, então ele protege bem a bola, consegue fazer bem o pivô, tem um bom toque de bola. Já o Cristaldo é um cara que cai mais pelos lados, ele tem uma certa deficiência para cabecear, porque ele tem só 1,75 de altura. Ele é mais rápido, ele é mais driblador, ele... uma série de diferenças entre um e outro. E nenhum, em suas características, é um cara top. É um cara para você falar, pô, esse cara pode disputar a camisa da seleção. Não que disputar a camisa da seleção seja objetivo de ninguém que veste a camisa do Palmeiras, né? Mas apenas como parâmetro. Precisamos de um camisa 9, um 9 completo, um 9-9. Um cara que seja a marca, o goleador desse time que está se ajeitando tão bem na armação, na troca de passes, na movimentação, na criação, mas que na hora de fazer, a gente vê até pela tábua de artilharia na classificação do Campeonato Paulista, dos quatro grandes, o Palmeiras é o time que fez menos gols, marcou menos gols. Claro, em parte por estar se ajeitando, por estar se acertando, mas parte também porque não tem aquele 9-9, aquele metedor de gols. O Cristaldo, que é um cara que é o artilheiro do time hoje, ele é artilheiro com 8 gols. E a gente vê os artilheiros dos outros grandes times, tudo já com mais de 10, tudo com 12, 13, já gols feitos no ano. Claro, o Palmeiras também tem essa característica de ser um time que distribui mais a tarefa da finalização, então a gente tem um monte de jogador com 5, 6 gols, né? Só que nenhum é o matador ou 9-9. Então a gente lembra do time de 96 como referência, que todo mundo fazia gol, né? Até o Elivelton, que era reserva, fazia um monte de gols. Só que o Luizão era disparado, né? E ele ganhava as disputas de artilheiro. Quer dizer, todo mundo fazia, mas você tinha um que fazia um montão. E o Palmeiras precisa de um cara desse, né? Um cara fazedor de gols, um cara que mete pra dentro de qualquer jeito, um cara que sabe jogar de pivô, um cara que sabe cair pelos lados, um 9 de respeito. Precisamos também definir a situação do 10. Seu Valdívia, afinal, parece que vai embora, né? Depois das últimas apresentações... acho que nem o fã-clube mais aguenta o cara, né? Estão levando paulada, né, por serem do fã-clube. Então já estão meio que entregando a paçoca, já estão pedindo pinico e chega de Valdívia, né? Só que precisamos definir e precisamos contratar um substituto à altura da qualidade técnica do Valdívia, né? O Cleiton Xavier não é esse cara. O Cleiton Xavier não é 10, não é meio armador, cérebro. Ele é um cara para tocar bola, para preencher espaço, para puxar marcador, para bater de fora. Mas não é 10. Não é. Cleiton Xavier não é 10. Então, não, o diretor tem que definir. Mesmo que já esteja definido em bastidor que o Valdívia vai embora, não foi anunciado ainda. Então já tem que começar a correr atrás. Tá? Não é o Valdívia, não pode ser o Valdívia. Se o Valdívia renovar por alguma razão que seja, vai ser uma decepção tão grande. Precisamos definir logo, né? Um 10, um 9. E aí toca o alarme, tá pegando fogo aqui na Central 3, não. Tudo sob controle. Outra deficiência muito grande e importante e recente, né? Que pouca gente vinha falando, que ficou evidente agora, nos últimos jogos, foi a questão do volante. Nós temos os dois melhores volantes do futebol brasileiro. Se não são os dois melhores, certamente estão no topo e cabem em qualquer time, que são o Arouca e o Gabriel. Só que se você perde um deles, como aconteceu, a gente perdeu o Arouca logo no início da primeira partida da final do Campeonato Paulista, O time teve sérias dificuldades. É, o Amaral tem uma característica diferente, é um cara que serve mais para fechar espaço, para quebrar, para... É o volante mordedor, 5-5, batedor, brucutu. E o estilo de jogo do Oswaldo precisa de um cara com mais habilidade no toque, né? E o Amaral não é esse cara. O Vitor Luiz a gente também sabe que não é. O Renato Araújo, Araújo entre aspas, né? O Renato já foi emprestado para o Joinville. É, sobra o André Giroto. O André Giroto a gente ainda não sabe, não foi testado devidamente. Certamente ele já foi observado nos treinos pela comissão técnica. Então tem que definir quem que vai ser o volante que sai para o jogo, que vai entrar, quando sai o Gabriel ou quando sai o Arouca. E quando saem os dois, né? Então nós precisamos ter um volantão ali de reserva, um camisa 15, né? Um cara de qualidade, um cara que faça também tanto a função de sair para o jogo quando precisar, quanto a parte de marcação forte, de cobertura, que tem a velocidade, que a hora que se jogar com o Zé Roberto lado esquerdo, que cubra o Zé Roberto. Então nós precisamos disso, né? Uma necessidade recente, detectada nos últimos jogos. Ninguém falava do 15, então precisamos de um volante reserva. E precisamos de um 3, ou um 3 ou um 4, um zagueirão que jogue ou para o lado esquerdo ou para o lado direito. Por que tanto faz? Tanto faz porque nós temos 4 zagueiros que estão no mesmo nível. Eu acho até que o Tóbio está um pouco acima deles. Só que é o que menos joga, porque também está com essas misteriosas lesões. É um cara que está se mostrando pouco confiável do ponto de vista físico. Então, começa a ficar necessário alguém para fazer o papel de xerifão ali, que pode jogar ao lado tanto do Vitor Hugo, quanto do Vitor Ramos, quanto do próprio Jackson. Porque o Tóbio parece que é um cara que não é confiável, né? É um cara que tem que... A diretoria tem que decidir. Vai ficar com ele, vai emprestar ele, manda ele pro Boca, manda ele pro time da Argentina. Ele é um cara que tem, saiu bem conceituado da Argentina. Não deve ser difícil encaixar ele num grande time argentino. Se até o Vitorino conseguiu, tá no Estudiantes, né? No Estudiantes, o Vitorino, quer dizer, dá para encaixar o Tóbio, né? Se ele realmente não mostrar que é confiável do ponto de vista físico. Então precisamos de um camisa 3. Precisamos. Camisa 3 é óbvio. O Tóbio joga com a 2, eu sei disso. É apenas a... Independiente, me sopra aqui o Matiz. Eu sempre confundo esses dois. Né? Tudo vermelho ainda também. Esse Estudiantes, Independiente, né? Os caras que estudam futebol argentino ficam loucos. Como é que confunde os dois, né? Mas... Como eu não sou do ramo, deixo para os caras do Sudaca. Renova o convite, ouçam o Sudaca depois de aqui. Se querem saber de futebol sul-americano, é depois do Verdazo. Mas, de qualquer forma, precisamos de um 3. Precisamos de um 3. Precisamos de um 3, de um 15, de um 10 e de um 9. Sobe o som, sobe o BB King no Verdazo Classic Rock. Além do cara tocar guitarra, ele tinha uma voz espetacular, né? Uma voz rasgada que foi ficando cada vez melhor quanto mais velho ele foi ficando. A gente ouve as gravações mais antigas dele, uma voz legal, mas quando ele passou de 60 anos, 65, 70, quando ele fez aquela gravação, por exemplo, com o U2, que foi uma das coisas mais comerciais que ele fez na carreira dele, puta voz legal, né? Acho que poucas vezes a voz dele teve tão legal quanto naquela gravação. Então, uma perda muito grande. E é uma homenagem mais do que justa que a gente faz aqui no Verdazo Classic Rock. É hora da gente conversar com o ouvinte do Verdazo Classic Rock. O pessoal que está usando a hashtag VCR Blues Boy. Mandar um abraço, um momento Maguila. Então, um abraço para o Vagnão. O Vagnão está pedindo para tocar Dry Blues Jean. Do Celso Blues Boy, que tem esse nome por causa do mestre. Vou anotar aqui, Wagnão.
Aliás, tem outra coisa interessante do B.B. King, que é aquela música do Claudio Zolli, né? Que é na madrugada a vitrola tocando um blues, tocando B.B. King sem parar, e o pessoal fala que é trocando de biquíni sem parar. Ah, você não sabia também, você que tá ouvindo? É, tocando B.B. King, não tem nada de biquíni não, cara. Isso acontece com muita gente. Um abraço pro Douglas Utiama. Tá curtindo o programa, tá curtindo os Rolling Stones, tá curtindo B.B. King. Um abraço pro Felipe Passos. Olha a pergunta do Felipe Passos, pessoal. Aceitaria o Guerreiro no Palmeiras? A gente acabou de falar que precisamos de um 9. Guerreiro do Guerreiro. Não vem. Então, não adianta ficar falando, aceitaria. Não vem, não é o cara. Então, ficar falando se aceitaria, se não aceitaria, é bobagem. Nem parei para pensar. Né? Tem prós e contras, tem que botar numa balança, mas nem parei para pensar. E não me coloca nessa fria não, cara. Você tá louco? Quer me derrubar? Abraços pro pessoal que tá ouvindo o programa, para o Thiago, que assina, que o arroba dele aqui é o Gauch Feelings. Abraço para o Verde Bob, tem a cara do Bob Marley com a camisa do Palmeiras aqui. Abraço para o Elton JF, que na verdade é o Hip Hop John 74. Abraço para o Rafael Faria. Abraços para a Kátia Neves, que sempre ouve o Verdazo Classic Rock também. Abraços para o Luiz Renato Padovani. Cabe pergunta aqui, né, pessoal? Tem tempo. Quem quiser fazer uma perguntinha, pode fazer. Abraço para o Mauro Bichelis. Tudo ouvindo Verdazo Classic Rock em homenagem ao B.B. King. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Danilo Leal, Marcos Domingues. Todos atentos e ligados no Verdazo Classic Rock. Nessa época, viu? Queria estar vivo para poder estar nesse show onde foi gravado esse álbum do B.B. King. O álbum, eu acabei não falando, o álbum se chama Live at the Regal, gravado em 1965 no Regal Theater em Chicago. A gente percebe até pela reação do público que ambiente legal, né? Que atmosfera legal. E B.B. King com 40 anos na época, então muito bem de saúde. E o resultado é esse show magnífico, que conforme o Eric Clapton mencionou, foi uma das grandes inspirações para a sua carreira e a de muitos outros guitarristas. Sensacional álbum, Live at the Regal, de B.B. King, gravado em 1965. Palmeiras, meus caros, teve um probleminha no jogo contra o Sampaio Corrêa. Embora tenha metido 5-1, seu Zé Roberto perdeu mais um pênalti. E se nós formos contar só os pênaltis de jogo, né, tirando as duas decisões que nós tivemos, foram 4 pênaltis batidos e só um convertido. Pênalti que o Cristaldo converteu. Se vocês se lembram, foi naquela partida em Vitória da Conquista, onde a grama estava muito alta, mas estava tão alta que ele bateu o pênalti de peito de pé, de chapa, assim, meio de parte de fora do pé, meteu o peito do pé na bola e a bola foi de rosca no canto do goleiro. Eu nunca vi um pênalti batido assim, quer dizer, a bola estava muito alta. Então foi um pênalti diferentão, né? Agora, você vê os outros 3 batidos no Allianz Parque, o Dudu errou. Aliás, o Hugo foi contra o Penapolense, lá em Penápolis. Dudu errou 2, bateu os 2 do mesmo jeito, o bola bateu no travessão e subiu. E o Zé Roberto agora bateu esse pênalti ridículo contra o Sampaio Corrêa. Então, nós precisamos definir quem que vai ser o batedor de pênalti. Em todas essas, sabe quem bateu o pênalti? Quem correu, quem pegou a bola primeiro. Tá errado isso. O Oswaldo tem que definir quem é o cobrador de pênalti. Então, você tem que ter lá três, quatro caras que vão treinar pênalti toda semana. Não importa se tem decisão, se não tem. Vai treinar pênalti uma vez por semana, pelo menos. Pênalti, como é que é pênalti? Pênalti é frieza. Então não adianta, na hora de decidir por pênalti, acabou o jogo. O juiz apitou, tem que decidir a vaga, quem avança, vai decidir a taça nos pênaltis. Não adianta fazer corrente de emoção e falar, vamos lá, vamos ganhar, aqui é Palmeiras, e bater no peito, chorar. E não, não, nada disso. Pênalti é frieza, é o oposto disso. O cara tem que bater no pênalti, que é uma pedra de gelo. Então ele tem que se isolar de tudo que está acontecendo em volta, esquecer o que está acontecendo, tanto quanto isso for possível. Claro que nós estamos falando de pessoas, de seres humanos, que têm emoções. Então o grande desafio é controlar essas emoções. E o Palmeiras não fez isso, né? Primeiro que você não tem um cara definido que vai bater. E na decisão, foi todo mundo pilhado. Nós ganhamos do Corinthians porque eles foram piores do que nós. Porque nós erramos pênaltis. Erramos o primeiro. Não pode errar. Pênalti não pode errar. Você tem que fazer os cinco e acabou. Se os caras forem bons, eles fazem os cinco também. E aí sim, vai no desgaste. Quem tiver mais emocional, quem tiver menos emocional, vai errar primeiro. Né? Então, pênalti é emocional. E aí você treina. Treina para bater onde? Fora do alcance do goleiro, firme. Não é uma porrada. Não precisa ser uma pancada. É firme. Firme, de forma que o goleiro não alcance. Você bate firme, fora do alcance do goleiro, não pega. Não pega, não adianta. Então, não dá bola pro goleiro. Treinar isso. Isso é um treinamento. No treinamento de pênalti, o goleiro tem que encher o saco do batedor. O batedor aprender a se isolar do goleiro. Sabe? Ficar apontando pro lado. Bate nesse que se dane. Vou bater onde eu quiser. Sabe, nem ouvir o que o cara tá falando. É olhar pro local, mesmo que você cante, vou bater ali. Se bater direito, o cara não pega. Né? É fisicamente impossível. Então, falta isso. Falta treinar. É que nem bater lance livre no basquete. É um negócio mecânico. É um negócio que o cara vai lá, treina. E a hora que ele bate 10, ele faz 9. Né? No pênalti, tem que ser bater 10, fazer 10. Essa tem que ser o aproveitamento de um time profissional com o orçamento que o Palmeiras tem. Bater 10 pênaltis e fazer 10 pênaltis. Então, precisa definir quem são, definir a hierarquia. E aí, quem estiver em campo dentro dessa hierarquia, bate e acabou. Com frieza, com calma, com precisão. É assim que bate pênalti. Estou falando aqui do alto de minha carreira vitoriosa como batedor de pênaltis no circuito universitário há 20 anos atrás. Acho que eu devo ter batido uns 3 pênaltis na minha vida. Fiz os 3, tá? 100% de aproveitamento. Senhores, vai chegando ao fim o Verdazzo Classic Rock desta semana. Obviamente, com exceção do fato da notícia triste do passamento do grande BB King que vocês ouvem ao fundo, uma semana muito boa e nada melhor do que um programa deste quilate para fecharmos a sexta-feira. Vamos pegar o Joinville, provavelmente vão pegar a Azul Vitória já nesta quarta-feira, se não for nessa, na outra, a CBF ainda vai definir. Não tô falando besteira. O jogo da volta dos caras é na semana que vem. Besteira. Corrigindo a tempo, hein? Jogo da volta dos caras da semana que vem, aí pode ser na semana seguinte, tá? Então no meio de semana não tem nada. Vou até consultar aqui na tabela, talvez tenha sim, e eu já tô fazendo confusão aqui. Vou abrir aqui, pessoal. Vamos ver se vai ter jogo pelo brasileiro no meio da semana. Eu sei que o jogo seguinte seria com o Goiás, no Allianz Parque. Mas é fim de semana, já lembrei de cabeça. Então não tem jogo no meio da semana, tá? Então é jogo com o Joinville. E aí a gente tem o Verdazzo Classic Rock já pensando no jogo contra o Goiás. Queria agradecer a todos que participaram do programa através da hashtag VCR Blues Boy. Vocês ficam com um pouquinho mais de BB King enquanto eu me despeço de vocês. Muito obrigado pela audiência. Eu sou Conrado Cacace. Até semana que vem. Saudações ao Viverdes a todos.
I hate you now. You used to say that you loved me, and you would do anything I said. You used to say that you loved me, baby, and you would do anything I said. But the way you treat me now, baby, baby, I would much rather be dead. You said once that you loved me, honey, but now I believe you know.